Culto manhã, domingo, dia 12 de novembro de 2023. Mateus 13, versículo 1 a 23. Rezemos. Pai, faça uma obra sobrenatural para nos dar ouvidos para que possamos ouvir. Em nome de Jesus. Em dezembro de 2022, um piloto aterrissou no aeroporto de Newcastle. Ele tinha 72 anos, pilotava um pequeno avião e era seu primeiro voo noturno solo. Ele estava tentando se tornar um piloto qualificado. Ao descer em direção ao aeroporto de Newcastle, na escuridão, a aproximadamente 300 metros da pista de pouso, ele percebeu que tinha um problema. O problema era o seguinte: ele estava descendo em direção à pista dupla da A1, que havia confundido com a pista do aeroporto de Newcastle. Pouco tempo depois, ele conseguiu pousar com segurança na pista de verdade. Tanto o piloto quanto os motoristas dos carros na A1 estavam olhando exatamente para a mesma coisa, mas chegaram a conclusões radicalmente diferentes. Nesta manhã, ouviremos Jesus dizer por que ele ensina por meio de parábolas. Aqueles que ouvem as parábolas de Jesus ouvem exatamente a mesma coisa, mas a perspectiva do ouvinte, ou seja, a posição espiritual do ouvinte, determina se eles realmente entenderam o que ouviram. Aqui está o contexto de nossa passagem. Jesus teve um dia agitado. Começou no capítulo 12 com os fariseus acusando-o de expulsar demônios por Beelzebú, o príncipe dos demônios, ou seja, por Satanás. O conflito com os fariseus se aprofundou. Em um determinado momento, Jesus os chamou de raça de víboras. Jesus estava ensinando multidões de pessoas e, em duas ocasiões, usou a frase "uma geração má", descrevendo a geração de seus ouvintes. Sua própria família procurou falar com ele, achando que ele estava fora de si. E ele deixou sua família do lado de fora da casa, dizendo, em vez disso, que aqueles que ele está ensinando, aqueles que o ouvem, aqueles que fazem sua vontade, são de fato sua família. Foi um dia agitado, um dia em que não procurou agradar a homens e mulheres, mas procurou agradar seu pai. Foi um dia com muitos conflitos, e conflitos são exaustivos. Talvez o versículo primeiro do nosso capítulo revele uma tentativa de Jesus passar um tempo a sós com o Pai. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do lago, está escrito. Mas, por estarem maravilhados com os seus ensinos, grandes multidões, versículo 2, se reuniram em torno dele. E podemos ler, versículo 3, que ele lhes dizia muitas coisas por parábolas. Esta é a primeira menção de parábolas no Evangelho de Mateus. Em sua primeira parábola, de natureza agrícola, Jesus pinta uma cena com a qual todos já devem estar familiarizados. Mas, se você considerar a parábola em si mesma, sobre um semeador, semente e solos, como está no versículo de 3 a 8, não creio que você vá muito longe na descoberta do significado da parábola. Acho que é por isso que os discípulos se dirigem a ele no versículo 10 perguntando: por que lhes fala por parábolas? E nos versículos 11 a 17 está a resposta de Jesus. E a verdade surpreendente é esta: Jesus fala em parábolas tanto para revelar quanto para ocultar. Estamos bastante satisfeitos com o fato de Jesus revelar a verdade, mas é impressionante pensar que ele oculta a verdade. E embora seja verdade que ele só dá a explicação dessa parábola aos discípulos, muitas de suas parábolas são simplesmente apresentadas, e cabe ao ouvinte, discípulo ou não, discernir o significado da parábola. É também por meio dessas parábolas que Jesus revela e oculta. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Para revelar. Começaremos com as parábolas usadas por Jesus para revelar a verdade. Leia comigo o versículo 11 novamente. E Jesus lhes respondeu: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não foi dado. A vocês, meus discípulos, foi dado, foi concedido. É a vontade daquele que concedeu o entendimento a vocês. É a vontade de alguém de fora de vocês revelar-lhes segredos sobre o reino. Jesus está ensinando que seus discípulos não chegaram a esse conhecimento dos segredos do reino dos céus por meio de sua própria autodeterminação, sua própria vontade. Isso lhes foi dado. Versículo 11. Esse não é um pensamento isolado nas Escrituras. Lucas 24 é fascinante. Os discípulos testemunharam o túmulo vazio. Jesus apareceu milagrosamente diante deles. Mostrou-lhe até mesmo as mãos e os pés. Mas lemos, eles ainda não acreditavam. O fato de ele comer peixe diante dos olhos deles não alivia a preocupação de que ele pudesse ser um fantasma. O que é que acaba fazendo com que eles aceitem que Cristo ressuscitou? Lucas 24:45 diz: E abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Em Atos, lemos sobre a conversação de Lídia e o texto diz: O Senhor abriu o coração dela para responder à mensagem de Paulo. Por meio do profeta Jeremias, falando sobre a futura nova aliança, Deus declara o seguinte: Colocarei minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações. As Escrituras deixam claro que não podemos chegar ao conhecimento das coisas de Deus sem Deus. Jesus disse em um outro lugar: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Jesus desenvolve esse ponto no versículo 12. Pois a quem tem, mais será dado. Aquele a quem foi dado conhecer os segredos do reino dos céus, mais será dado. Deus continuará revelando. Novamente, não é um pensamento isolado nas Escrituras. Deixe-me ler um trecho extenso de 1 Coríntios, capítulo 2. De fato, talvez você queira ir até lá, a partir do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Note como a mesma linguagem usada aqui é a linguagem que usou Jesus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Paulo continua no versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Esta é a obra contínua do Espírito para que possamos crescer em conhecimento. Este é o cumprimento das palavras de Jesus. Aos que têm, mais será dado. Paulo continua no versículo 13. E transmitimos isso em palavras que não são ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras palavras, Não lhes foi dado entender as coisas secretas do reino dos céus. Deus revela. Ele dá, de modo que conhecemos os segredos do reino. E onde ele deu, ele continua a dar mais. Jesus fala em parábolas, em parte para revelar a verdade àqueles a quem foi concedido entender. A implicação para nós, cristãos, é o quê? Qual é a implicação do fato de que chegamos ao conhecimento de quem é Jesus não por conta própria? Qual é a implicação do fato de termos chegado ao conhecimento do que Cristo fez em nosso favor, ou seja, morrer pelos injustos para nos levar a Deus, e ao conhecimento de que é exigido de nós para a salvação, ou seja, arrependimento e fé nele e em sua obra? Qual é a implicação de termos chegado ao conhecimento dessas coisas, em última análise, não por nossa própria inteligência, nem por nossa própria busca honesta, nem por nossa humilde abordagem de busca nas Escrituras, mas porque isso nos foi concedido? Bem, isso deveria ter um efeito de humildade sobre nós. Recebemos um presente. A gratidão deve inundar nosso coração e nossa mente. Deveria nos deixar perplexos. Deveríamos nos perguntar, assim como o autor do hino, por que eu deveria ganhar com a recompensa de Cristo? Por que Deus me concedeu entendimento? Por que Ele me revelou? Temos que responder novamente, assim como o compositor do hino, não posso responder. Devemos nos sentir profundamente humildes com as palavras de Jesus. Deveríamos sentir profunda gratidão. Deveríamos ficar perplexos. Deixe-me dizer uma coisa antes de prosseguirmos. Dizer que Deus revela, dizer que Ele concede algo para que tenhamos conhecimento, dizer que Ele abre a mente para entendermos as Escrituras, não significa dizer que Ele não usa meios para realizar isso. Ele pode ter trabalhado por meio de sua busca honesta por Ele nas Escrituras. Ele pode ter trabalhado por meio de sua natureza humilde. Ele pode ter trabalhado por meio de sua inteligência enquanto você estudava cuidadosamente as Escrituras. Mas nenhuma dessas coisas tira a verdade que Deus concedeu a você, o conhecimento e a compreensão das coisas secretas do céu. E pense ainda, se Deus usou esses meios, você estaria em posição de se vangloriar de sua natureza humilde, de sua inteligência, de seu desejo de estudar as Escrituras como se essas coisas não tivessem origem em Deus? Não. Toda boa dádiva vem de nosso Pai que está nos céus. Sua graça comum cria raízes em muitos corações. Não estamos em posição de nos vangloriar. Saiba também que Deus não é limitado a ponto de ter de trabalhar por meio da humildade, da inteligência ou da busca honesta das Escrituras de uma pessoa. Deus abriu os olhos de Paulo, embora ele tivesse o coração endurecido, estivesse cheio de uma raiva assassina e ignorasse o verdadeiro significado das Escrituras. Jesus ensina que a alguns foi dado conhecer os segredos do reino dos céus, e que àqueles que tiverem, será dado mais. De fato, é para esses discípulos que Jesus explica e revela o significado da parábola nos versículos 18 a 23. Uma das razões pelas quais Jesus Cristo fala em parábolas é para revelar. Próxima parte, para ocultar. Jesus explica que essa não é a única razão. Vamos seguir em frente e ver que Jesus Cristo diz que fala em parábolas para ocultar. Versículo 11. A eles, isto é, aqueles que não são ou ainda não são seus discípulos, não foi dado conhecer os segredos do reino dos céus. Versículo 12. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13. É por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Versículo 14. De fato, no caso deles, cumpre-se a profecia de Isaías, que diz: Vocês de fato ouvirão, mas nunca entenderão, e vocês de fato verão, mas nunca perceberão. Versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Observe que eles fecharam os olhos no versículo 15. Acho que o contexto do capítulo 12 nos ajuda nesse ponto. Os fariseus ouviram Jesus ensinar com seus ouvidos, eles testemunharam milagres de cura com seus olhos, e eles testemunharam Jesus expulsar demônios com seus ouvidos e olhos. E, no entanto, chegaram à conclusão de que Jesus estava possuído por Belzebu, pelo próprio Satanás. Vendo, eles não perceberam, ouvindo, não ouviram. Agora, nesse ponto, Jesus está citando Isaías, capítulo 6. Vou lhe dar um pequeno contexto do capítulo 6 de Isaías que será útil. Na preparação para o capítulo 6, Deus convoca o céu e a terra ao apresentar acusações contra seu povo rebelde, Israel. E ele diz o seguinte: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Porque no comentário, aqui ela se refere a Israel. Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Deus pergunta por que isso aconteceu. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Não havia mais nada que Deus pudesse fazer por Israel. Então, ele enviou Isaías para pregar, sabendo que o efeito da pregação de Isaías seria endurecer corações já endurecidos, cegar olhos que já estavam fechados, ensurdecer os ouvidos que já haviam ignorado e desprezado as advertências de Deus. Acho que Jesus está dizendo que seu ministério de pregação em parábolas espelhará o ministério de pregação de julgamento de Isaías. As parábolas de Jesus terão o efeito de endurecer os corações já endurecidos, assim como o ministério de Isaías. As parábolas de Jesus fecharão os olhos que já estavam fechados. As mentes que já decidiram que Cristo está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu ficarão ainda mais fechadas para a verdade. Jesus fala em parábolas, em parte para ocultar. É uma confirmação divina das decisões humanas. É um exemplo do refrão repetido em Romanos 1, em que Deus entrega as pessoas rebeldes ao caminho que elas já escolheram. Um comentarista diz o seguinte sobre esse aspecto de revelação e ocultação do discurso em que Jesus usa parábolas. Nesses versículos, somos apresentados sem vergonha à tensão, frequentemente apresentada nas Escrituras, entre a soberania divina em relação à eleição e a responsabilidade humana em relação à rejeição. E esse último aspecto é a que estamos analisando agora. Sim, Jesus fala em parábolas para ocultar, Mas no dia do julgamento, Deus não será culpado pela incredulidade deles. Por quê? Eles são responsáveis por endurecer o coração. Foram eles que fecharam os olhos. Foram eles que ouviram, mas não perceberam. Deus apenas confirma a responsabilidade deles. Nesses versículos, somos apresentados sem constrangimento à tensão, frequentemente apresentada nas Escrituras, entre a soberania divina em relação à eleição e a responsabilidade humana em relação à rejeição. Repito. Quais são as implicações para nós que estamos ouvindo aqui nesta manhã? Se você está aqui e não é um seguidor de Jesus Cristo, não endureça seu coração. Não feche os ouvidos, nem feche os olhos. Não despreze as palavras de Jesus. Em vez disso, vá até Cristo e peça a Ele que o salve. Talvez você esteja aqui como cristão. Existe alguma aplicação para os cristãos quando pensamos nesse aspecto oculto do ministério de Jesus? Bem, Deus diz que se agrada daqueles que tremem diante da sua palavra. Talvez devêssemos tremer juntos ao lermos Hebreus capítulo 3, que diz: Cuidado, irmãos. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Hoje, se ouvirem a voz dele, não endureçam o coração. Passaremos agora à explicação da parábola. Precisamos passar para a explicação da parábola nos versículos 18 a 23, que Jesus dá àqueles a quem ele diz ter sido concedido conhecer os segredos do reino dos céus. E a esses discípulos ele enfatiza a responsabilidade do ouvinte. O primeiro solo é o caminho difícil. Satanás arranca a semente que cai ali. Satanás arranca a palavra de Deus. Se você está aqui hoje, ou ouvindo online, e não é um cristão, e se pensar consigo mesmo, essa passagem não faz sentido, esses escritos de Mateus são fictícios. Se você acha que Jesus está enganado, se você não se importa, não se esforça para entender ou não se esforça para ter uma mente aberta, então você está vivendo ativamente essa parábola. Satanás está roubando a palavra de Deus. Talvez você seja e acredite ser um cristão. E vem semana após semana, ou vem ocasionalmente, e se senta e ouve, mas não ouve ativamente. Não é movido a adorar, não é convencido a ponto de agir de acordo com essa convicção. Nunca é um praticante da palavra, apenas ouve. E o mesmo se aplica à sua leitura da Bíblia. Então, é possível que Satanás esteja roubando de você a semente que é a palavra de Deus. Você está se tornando insensível à palavra de Deus. O solo, que é a sua alma, se tornou um caminho rochoso. E Satanás está removendo a palavra de Deus desse caminho. O segundo e o terceiro solos devem fazer com que o cristão fique em guarda também, porém. O segundo solo é o terreno rochoso. No início, o ouvinte se alegra com a palavra de Deus, mas a perseguição faz com que sua fé murche. Alguns aqui suportaram o fogo da perseguição severa. Alguns de nós estão sofrendo ou já sofreram formas mais sutis de perseguição. A cada ano que passa na Escócia, está se tornando mais caro estar associado a Cristo. Esteja avisado de que um dos perigos da perseguição, de acordo com Jesus, no versículo 21, é a nossa desistência. Ore agora para que você possa ser fortalecido e preparado para permanecer, suportar e perseverar durante a perseguição. O terceiro solo, no versículo 22, é aquele que foi semeado entre espinhos. Ouçam-me, cristãos, quando digo que acho que esses espinhos terão de ser negociados em algum momento por todos aqui, e muito provavelmente durante toda a nossa vida. Você pode ter sobrevivido à severa perseguição associada ao solo anterior, mas ainda precisa lutar contra os espinhos mencionados no versículo 22. Por quê? Porque os espinhos representam os interesses deste mundo e o engano das riquezas. Será que não temos de enfrentar os interesses deste mundo todos os dias de nossa vida? E será que todos aqui, ricos ou pobres, não são suscetíveis aos enganos da riqueza? Essas coisas, diz Jesus, têm o potencial de sufocar a palavra, e como resultado, você se torna infrutífero. Cristão, você não deve permitir que as preocupações deste mundo sufoquem a palavra de Deus. Quando a vida se tornar difícil, você se sente tentado a não dedicar tempo à palavra de Deus e pensa: qual é o objetivo? As preocupações da vida podem ser usadas como desculpa para deixar de ir à igreja em um domingo. A propósito, acho que há motivos válidos para não ir à igreja em domingo, mas são poucos. Nem sempre, mas muitas vezes, o fato de faltar repetidamente à igreja é uma indicação de que a palavra de Deus está sendo sufocada em sua vida. Um sufocamento daquilo que lhe dará alegria, força, esperança, segurança e perseverança em meio às preocupações da vida. O solo final, versículo 23, é o único solo bom. A palavra é ouvida e compreendida. E algo acontece. Jesus diz que esse solo dá fruto. Segue-se uma produção extraordinária. 100 vezes, 60 vezes ou 30 vezes. Essa produção representa uma vida transformada. Quando a palavra de Deus reinar em nossa vida, estaremos mudados. Com a ajuda do Espírito, somos transformados pela renovação de nossa mente, por meio da palavra de Deus, de modo que somos capazes de discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nos tornamos praticantes dessa vontade. Conclusão. Jesus ensina que ele revela e oculta por meio de suas parábolas. E ele ensina que temos a responsabilidade de ouvir, entender e dar frutos. Que ele nos conceda ouvidos para ouvir. Oremos.